na Marconi, ponto de encontro.
Onze horas e seis minutos, ponto de encontro, terça-feira, hoje mais um dia quente, claro, verão normal, não tem como ser diferente, né? E hoje o ponto de encontro traz aqui uma pauta para falar sobre psicologia. Alex Cambruso está conosco. A importância, Alex, do Janeiro Branco, né? O que é que representa o Janeiro Branco e por que que é tão essencial, né? Discutir a saúde mental neste período.
Bicudo, é como se a gente tivesse, então, um convite para o recomeço. O branco é a ideia de um papel em branco, da possibilidade de nós reescrevermos e realinharmos os nossos cuidados, o autocuidado, principalmente no campo da saúde mental. A gente precisa compreender que, se a mente não estiver saudável, o corpo também não estará. Então, eu sempre digo para os meus, eu admiro muito o engajamento das pessoas e que bom que na nossa sociedade a gente tem isso quase que impregnado, intrínseco, de que as pessoas devem praticar a atividade física. Isso é importantíssimo. Mas também precisamos compreender que se nós não cuidarmos do campo mental, nós vamos inevitavelmente adoecer. Então essa é uma prática em conjunto. Da mesma maneira que eu cuido desse corpo físico, eu preciso cuidar desse corpo sob o ponto de vista mental, psicológico. A nossa defesa é de que as pessoas passem pelo menos uma vez por ano para fazer a sua avaliação no atendimento psicológico, para fazer o seu acompanhamento. Por quê, Bicudo? Muitos transtornos mentais, a maioria deles, enviam sinais que o profissional psicólogo vai detectar que essa pessoa está caminhando para um adoecimento. Então, da mesma maneira que anualmente é comum nós fazermos o famoso check-up médico, né? A gente fazer o nosso hemograma, verificar como é que está a glicose, etc., que a gente também tenha essa conduta de, ao mínimo uma vez por ano, sentar um pouco com esse profissional psicólogo para conversar, falar um pouquinho sobre as emoções e fazer essa detecção antecipada se realmente está tudo bem, se tem alguma coisa que está progredindo e que a gente já pode ali ajudar bastante esse paciente a não cronificar.
Como se lida com o estigma em relação a problemas de saúde mental na sociedade que vivemos?
Então,
estigma, desconfiança, né? Aquela, não é comigo, enfim, né?
Então, Bicudo, acredito que quando fazemos esses movimentos de conscientização, a gente contribui muito para que as pessoas também aceitem os transtornos mentais, aceitem as desregulações emocionais. E tem uma coisa que, para mim, há muitos anos ela já está consolidada na minha compreensão, no meu entendimento e na minha defesa. E que, inclusive, eu até queria enviar um abraço, os parabéns. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de visitar a escola Olívio Recco em Morro da Fumaça, uma escola da rede municipal, e que executou ao longo do ano uma prática de ensinar para os alunos o cuidado com as emoções. Então, esse estigma ele vai diminuir muito se nós conseguirmos compreender que dentro do projeto educacional, desde cedo nós precisamos falar com os nossos estudantes a respeito de emoções. Se nós não incluirmos no conhecimento humano que somos compostos de diversas reações emocionais e que nós precisamos aprender estratégias para lidar com o que quer que seja, o que a gente faz quando a gente sente tristeza, o que a gente faz quando a gente sente raiva, se isso não compor o projeto educacional, nós vamos ter adultos que não vão conseguir, ou vão ter uma dificuldade maior, de conseguirem contemplar a ideia de que quando eles adoecem, eles podem buscar ajuda. Porque eu entendo que isso não é importante, né? Eu acabo construindo uma ideia de que isso não faz parte de mim. Ter depressão é o vizinho quem tem depressão. Eu não tenho depressão. Ter algum adoecimento é o outro quem tem esse adoecimento. E muito pelo contrário.
Quando eu falei em estigma e relacionei a desconfiança com relação aos resultados que uma boa terapia pode trazer.
Ah, perfeito, ótimo.
Entende?
Obrigado, Bicudo.
Porque você agora há pouco humildemente se colocou da seguinte forma: olha, você vai no consultório do Alex. Se você não se identificar, você tem a liberdade de procurar um outro profissional, não é? E assim é com qualquer médico especialista, né? Mas até que ponto a pessoa vai realmente confiar no resultado positivo que uma terapia possa trazer?
Perfeito.
Acho que isso também é importante explicar, né?
Ótimo.
Porque quando se aborda o assunto, você corre, né, o risco, no bom sentido da palavra, de levar uma explicação que se encaixa no problema da pessoa. Você está falando aqui, muita gente está lá se identificando. Opa, acho que isso é comigo, não é?
Perfeito, Bicudo. Ótimo. Obrigado por ter sinalizado para mim que essa era a direção da pergunta. Vamos lá. A psicologia, o atendimento psicoterapêutico praticado pelo psicólogo, ele é uma ciência. Ele é baseado em evidências. Uhum. Então, da mesma forma que existem estudos para dizer qual é o medicamento que eu utilizo para uma pessoa que tem cefaleia, para uma pessoa que tem psoríase, enfim, qualquer que seja uma condição, eu também tenho lá na minha prática clínica estudos que vão sinalizar para mim, para cada caso, qual é a conduta que eu vou utilizar. Nós chamamos isso de prática baseada em evidências. São os estudos que confirmam que, quando eu tenho um paciente que ele está com um quadro de depressão, quantas sessões, mais ou menos, esse paciente precisa frequentar, em que nível de estratégias eu vou ter que trabalhar, eu vou trabalhar com estratégias mais comportamentais, mais cognitivas, em que nível de cronificação esse paciente vai ser encaminhado para o auxílio médico, para um tratamento também psicofarmacológico. A gente tem essas evidências, esses protocolos que vão dizer quais são as condutas. E aí, eu tenho com os meus uma prática de trimestralmente eu sento e pego os objetivos que ele trouxe para a psicoterapia e faço uma revisão com ele. Atingimos, parcialmente contemplado, totalmente contemplado, não contemplado. Por que que contemplamos, por que que não contemplamos? O paciente, ele é convidado a conhecer onde nós estamos no processo, que dificuldades nós estamos enfrentando, onde estamos patinando, porque ele é a pessoa que vai dar devolutiva contínua para mim onde realmente ele está.
Existem estratégias para lidar com o autoconhecimento e autocuidado de cada pessoa?
Sim. Você tem estratégias tanto no campo cognitivo dos pensamentos, quanto intervenções na realidade de vida dessa pessoa, que são as intervenções comportamentais, que vão auxiliar essa pessoa tanto a ampliar o autoconhecimento, tanto a perceber em que pontos que ela está conseguindo se desenvolver. Bicudo, assim, eu não quero passar aqui a ideia de que sou o super profissional, longe disso. Mas, assim, eu consigo, junto com o paciente, identificar exatamente onde ele está no processo de autodesenvolvimento. Que é, eu consigo voltar com o paciente lá em novembro de 2023 e fazer a seguinte fala: aqui você percebe que você estava desse jeito, daquela maneira, que quando isso acontecia, vamos pensar aqui, quando você discutia com a sua sogra, a sua reação era essa, e agora em janeiro a sua reação é essa aqui, e você percebe que a reação que a gente quer desenvolver é aquela outra. Então, assim, esse lego, vou falar de uma maneira um pouco mais não tão técnica, esse lego que a gente monta, esse mapa de como o paciente funciona, para mim tem que estar continuamente nas mãos dele. Ele tem que abrir esse mapa e ele tem que conseguir enxergar. Quando eu estava em janeiro de 2003, eu funcionava desse jeito, e agora em janeiro de 2024 eu funciono dessa maneira. Valeu o desenvolvimento? Não valeu? Porque aí eu tenho uma outra coisa, que isso pertence à minha conduta. Vários profissionais têm essa conduta, eu acho que ela é extremamente ética. E eu já tive situações desse tipo, que você senta com o paciente, você abre e você diz: nós não estamos evoluindo. Seja lá por que for. Porque você não adere, porque eu não estou conseguindo. Nós não estamos evoluindo e nós vamos ter que pensar na ideia de um outro profissional para lhe acompanhar. E aí você faz o encaminhamento desse paciente para um outro psicólogo e ele vai testar outras estratégias, outras abordagens. Isso precisa acontecer também.
E ele pode, inclusive, ao procurar outro profissional, retornar ao profissional A, porque muitas vezes a pessoa tem um problema muito crônico para ser resolvido e não é o profissional. Muitas vezes pode ser a própria pessoa, né? Que não faz com que evolua o negócio.
Já tive situações do tipo, Bicudo, ó, esse tema aqui específico, ou esse segmento aqui, eu não dou conta. Uhum. Não é minha especialidade, não é minha área. Uhum. E aí, ó, esse outro profissional aqui, ou esses profissionais, têm especialização nessa área. Aí o paciente migra, vai, faz o desenvolvimento lá com outro paciente, com outro profissional, e volta posteriormente com aquilo contemplado, às vezes, para você. Isso acontece. Uhum. Da mesma forma como acontece também de seguir com outro profissional, e tá tudo bem, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Nós somos uma rede de atendimento, eu não sou o único. Eu preciso que as pessoas compreendam que o que a gente quer é que elas estejam bem. Se é com o Alex, se é com outra pessoa, não é a questão. A questão é, vá buscar aquele profissional com quem você se sinta confortável e que você compreenda que falar é muito bom e tem solução para tudo que a gente vivencia no campo emocional. É possível ter alívio.
Bom dia, meu amigo Jair, e um abraço para o meu amigo Alex, uma pessoa que eu admiro muito, a Clara de Santana. Eu nem uso mais o sobrenome dela, eu digo Clara de Santana. Pronto. Já sabe que é a Clara.
Um abraço para a Clara, adoro a Clara, uma pessoa fantástica.
Bom dia, Bicudo, Edson Freta, Cocal do Sul, grande profissional, esse Alex Cambruzzi, grande abraço.
Abraço, Edson, bom saber da sua mensagem, obrigado pelo seu elogio.
Bom dia, Bicudo, grande profissional, Dr. Alex Cambruzzi, Deus abençoe. Quem manda recado aqui é a Lourdes Nickele.
Oi, Lourdes, saudades de você, um abração.
Aqui certamente tem pessoas que são amigos, admiradores, outros já tenham talvez passado pelo consultório também, enfim.
Tem os que eu contratei, né?
Exato, não vamos descartar o fã-clube também, né?
Brincadeiras à parte, né, Bicudo? Muito Alex, obrigado pelos elogios.
Alex, quero falar um pouquinho sobre o estresse na área de trabalho, né? A gente tem a nossa família, né? Família biológica, genética. Temos a família profissional, né? Onde normalmente permanecemos muito mais tempo, né? Trabalhando, se relacionando. E o estresse no trabalho, a pressão no ambiente de trabalho. Como é que se lida? Que conselhos você dá para a pessoa que está passando por um momento difícil no trabalho, não quer se desligar muitas vezes, mas as tarefas, muitas vezes, muitas, e o relacionamento com colegas de trabalho também, muitas vezes, está trazendo aí, né, uma carga muito excessiva.
Bicudo, são demandas que a gente trabalha em terapia e as pessoas podem contar a qualquer momento com várias estratégias para a gente diminuir esse tipo de sofrimento. Uhum. Então, assim, eu não consigo agora, Alex, nesse momento, fazer uma migração, uma transição. Eu preciso continuar nesse setor e esse setor, essa situação, esse grupo, essa equipe é uma situação estressora. Existem estratégias que a gente vai trabalhar lá com o paciente que vão ajudar a diminuir essa carga de sofrimento e, inclusive, até prepará-lo para conseguir mais rapidamente, de repente, fazer uma transição. Agora, é importantíssimo a gente falar sobre ambiente de trabalho, porque tem uma coisa que passa muito despercebida. É a cronificação, a continuidade desse estresse migrar para o burnout. E aí o burnout, que é um nível de adoecimento onde a pessoa, uma das características ali, né, existem vários detalhes, mas uma das coisas que acaba acontecendo é a pessoa tem uma repulsa, ela tem um nível enorme de não conseguir mais se expor àquele tipo de ambiente. Infelizmente, a gente tem quadros de burnout elevados dentro da área da educação. Uhum. Professores que acabam enfrentando as salas de aula, né, inevitavelmente são estressoras, e às vezes aquele desconforto vai migrando, aquilo por N questões não é trabalhado, e a gente vai ter lá no final um quadro de burnout, acontecendo até a necessidade de um remanejamento, precisa sair de sala de aula e ir para uma outra atividade, para uma outra função. Então, assim, conflitos em ambiente de trabalho, eles podem e devem ser conversados com o psicólogo. E trabalho que está gerando estresse contínuo precisa dessa atenção, porque a probabilidade dele migrar para uma situação de burnout é muito alta. Ah, mas Alex, aí vem até frase de rede social. Eu tenho que fazer terapia para as pessoas que deveriam fazer terapia. Aí é o clássico, assim, infelizmente a outra pessoa não vai mudar. né? A outra pessoa, às vezes, está até numa configuração confortável, onde você é o que está sendo prejudicado, você é o que está dando conta das situações, e ela continua lá confortável. Como fazer essa reconfiguração, onde você vai sair desse papel, vai sair desse personagem, é um desafio para o seu espaço de atendimento psicológico.
Uhum. Interessante o que você falou. Muitas vezes o profissional está com problemas também. Aliás, somos todos seres humanos, né? Imagino que você, como psicólogo, deve absorver muito isso. E eu acho que há técnicas também na formação de vocês para tentar lidar com essas situações, não é?
Claro, Bicudo. Eu digo muito. Somos extremamente treinados para identificar aquilo que, uma expressão talvez não tão técnica, damos conta, e aquilo que não damos conta. Aquilo que não damos conta é o que nos contamina. Uhum, é aquilo que, quando a gente sai do espaço do setting terapêutico, do consultório, fica andando com a gente.
Até que ponto a palavra empatia, né, caminha junto com o psicólogo? Você tenta entender o problema da pessoa, tenta procurar uma solução, mas não pode absorver o sofrimento dela, senão se adoece também, né?
Exatamente. E esse lugar de 100% empático o tempo todo, ele não existe para ninguém.
Né?
Porque nós somos humanos, nós temos sim os nossos preconceitos. Ah, mas é um ser evoluído. Mas algum nível lá de preconceito, de dificuldade, existe. E aí, esse profissional psicólogo, então, ele é extremamente treinado para identificar essas demandas que ele dá conta, as demandas que ele não dá conta, e eu e todos os meus colegas devemos, e eu tenho, o meu contato com a minha profissional psicóloga também. Uhum. Então, eu vou, a minha psicóloga, inclusive, é de Tubarão, eu digo para os meus várias vezes assim, você acha que toda vez que eu vou até Tubarão fazer a minha consulta, que eu vou animadão, que eu vou feliz? Tem dia que eu não tô afim, tem dia que eu quero cabular, eu quero esquecer.
É uma sessão de descarrego, é?
Mas é o meu fazer e o meu eu, tanto pessoal quanto profissional, que precisa desse cuidado. Uhum. Então é um desafio, precisa acontecer, mas nós estamos cientes do que a gente precisa fazer no campo emocional para a gente não se contaminar.
É uma sessão principalmente, de autofiltragem para ficar um pouco mais leve também, né?
Sim, Bicudo. E principalmente assim, o que é essencial é que esse profissional psicólogo identifique aquilo que ele não dá conta. Eu tenho os meus não dou conta, eles são muito claros para mim. Quando eles chegam, quando demandas chegam nesse sentido, elas são encaminhadas para outros profissionais, porque senão eu vou sofrer.
Até que ponto a tecnologia tem ajudado, né, a impactar positivamente ou negativamente a nossa saúde mental? Existem maneiras eficazes de usar a tecnologia para melhorar a saúde mental?
Existe a tecnologia. Quando ela nos aproxima de pessoas, inclusive, que estão distantes, que a gente não consegue fazer tanto contato, quando ela faz com que essa fluidez aconteça, está perfeito, não tem problema nenhum. A tecnologia, quando nos auxilia em produtividade, não tem problema nenhum. Agora, quando ou eu só vivo via tecnologia, e é que eu estou falando de viver, não estou falando de desempenho profissional, porque sim, existem pessoas que elas trabalham em frente aparelhos, né, celulares, computadores, etc., e aquilo ali é o fazer profissional, problema nenhum. Agora, quando esse meio ele permeia todos os aspectos da minha vida, daqui a pouco para eu conseguir até conversar com as pessoas, eu preciso, antes de tudo, recorrer somente ao celular, são equipamentos que eles começam a fazer funções que podem tranquilamente serem desempenhadas pessoalmente. Então, quando eu entrego determinadas funções para a tecnologia e eu acabo ficando refém dessas tecnologias, eu tenho ali coisas que precisam ser observadas. Eu digo na prática, né, tento fazer uma detecção do tipo, qual é o lugar da sua casa onde o celular não entra, onde um computador não entra? E a gente ri tranquilamente porque ele já entrou no banheiro de todo mundo, né? Já está por lá. E se bobear, está no banho disputando o espaço. Então, eu, para tomar banho, não preciso do celular. Para fazer outras coisas no banheiro, também não preciso do celular. Esse é um marcador simples que a gente pode utilizar.
Seria interessante também a gente almoçar e jantar sem o celular, né?
Poxa, né?
Será que tem alguém ouvindo o programa que almoça ou janta com o celular na mão? Certamente, né?
Exato.
Mas Bicudo, a gente não deveria fazer isso.
O talher não precisa do auxílio do celular.
Não. Aliás, né? Para mastigar, o celular não ajuda a mastigar, nem a digestão, nem nada, viu?
Perfeito, perfeito. São lugares que a gente pode fazer esse treino, é saudável, e isso identifica uma maneira de a gente lidar harmonicamente com as tecnologias.
Para encerrar, qual é a importância do apoio social das redes de suporte para a saúde mental de alguém, né?
Total. Bicudo, pesquisas, recentes pesquisas, não é só uma pesquisa, várias pesquisas aqui em 2023 sinalizando uma coisa, que inclusive uma das práticas que o psicólogo, o profissional da área da saúde mental precisa fomentar obrigatoriamente com os seus pacientes é a reinserção social. Uhum. É resgate de vínculos, porque esses vínculos salvam vidas. São esses vínculos que vão ajudar muitas pessoas quando têm níveis mais crônicos de adoecimento a talvez não tomarem uma atitude de auto-prejuízo, de praticarem algo prejudicial contra si. Então, a vivência social, a vida em sociedade, não precisa, não é quantidade, é qualidade, não é frequência também, não é aquela questão de todo final de semana eu preciso sair, eu tenho que ter 10 amigos, não. Mas se você não tem essa conduta de contato presencial, temos um marcador, olha o I lá do display, o isolamento, temos um marcador de algo que vai, infelizmente, ir para um lado de adoecimento. Desculpe, Bicudo, por favor.
Eu ia perguntar se você atende... pergunta do ouvinte. Uhum. Transtorno do espectro autista.
Não atendo. Não é minha área de especialidade,
Bicudo. Conhece quem atende?
Sim, excelentes profissionais para indicar.
Perfeito. Bom, Alex, obrigado por ter vindo. Eu peço que você encerre, até eu lhe interrompi. Peço desculpas,
Imagina.
No final da última resposta, eu não queria deixar o ouvinte sem essa resposta também. Muito obrigado, que seja um ano de muito trabalho, né? Você que atende pessoas da região, atende de forma remota também e também pessoas de vários outros países também, não
é? Só para o ouvinte, Bicudo, se o ouvinte desejar enviar uma mensagem, eu faço o encaminhamento do contato de alguns colegas que trabalham com esse tipo de demanda.
Perfeito.
Agradeço a oportunidade, o espaço, fico muito feliz de novamente ter sido convidado. À disposição e desejo para todos os nossos ouvintes um marcador, que esse ano principalmente fique marcado que tem ajuda, busque ajuda, seja lá para a dificuldade que você esteja vivenciando no campo emocional, não duvide da capacidade de psicólogos, de psiquiatras ajudarem você a ter menos sofrimento, busque ajuda o quanto antes.
Bacana. Para o ouvinte que perguntou sobre o transtorno do espectro autista, a gente vai passar o contato do Alex, que vai também indicar um profissional aqui para a interessada. Legal, Alex. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Até, Bicudo. Forte abraço.